E no CBN Maringá de sábado nós vamos falar sobre marketing digital. Fim de ano está chegando, Natal, uma expectativa enorme das vendas. E o mundo digital tem crescido como ambiente de negócios, mas até que ponto ele vai conseguir responder a esse momento que a economia está atravessando? Todos nós queremos, acreditamos, esperamos que a fase pior da pandemia já passou e que ela tenha passado, que o ano que vem, literalmente, Covid-19, ou pelo menos a pandemia, seja passada. Mas existe também uma inflação, uma dificuldade de consumo, perda de poder aquisitivo das pessoas. E isso, é claro, afeta no varejo, na compra de produtos e serviços, e o marketing digital como uma proposta de tentar aquecer o mercado. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Douglas Cardoso. O Douglas é formado em jornalismo, pós-graduado em marketing digital e é empresário no setor há mais de 10 anos. Douglas, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá.
Bom, qual vai ser o papel do marketing digital nesse momento em que a gente passou, ou está tentando passar, pela crise da pandemia, e isso gera resultados, gera eficiência para as empresas que contratam esse tipo de ferramenta?
Gilson, a pandemia realmente foi uma grande descoberta do digital para a maioria dos empresários que ainda não utilizavam. Eles foram descobrindo de N formas. No primeiro momento, a gente viu muito aquela tentativa dele resolver por conta o problema, para colocar a empresa para funcionar. Conforme as coisas foram assentando e foi acostumando com a pandemia, ele percebeu que precisava de alguém para ajudar, e aí começa essa busca por um profissional. E agora, chegando esse momento que a gente olha para o final do ano e que ele entende que ele precisa, eles tendem a acelerar os investimentos no varejo, né, para o consumidor final, o varejo. O restante da cadeia produtiva, da indústria até a distribuição, eles já iniciaram um processo de desaceleração para o fim do ano. E quem já tem, já estocou. Então, a gente volta muito, você olha muito agora para o varejo, né, para a última ponta, para a compra de Natal, principalmente focado nos negócios locais, que é a Via Venda entrega na própria cidade, porque muitas vezes o online, devido ao nosso grande problema de logística, começa a não dar tempo de fazer as entregas, dependendo da região do país. Lá aqui, para grandes centros, até para uma cidade como Maringá, que vem ali Curitiba, São Paulo, ainda é possível, mas quando a gente vai para regiões muito distantes, já não é mais possível, e aí nós temos um foco no negócio local. E essa é uma tentativa dos empresários, nesse momento, para tentar dar um respiro em um ano que economicamente foi muito difícil. E também abre possibilidades para novos negócios que começam a surgir a partir disso. Porque se a pessoa era acostumada a consumir nos anos anteriores um produto de classe, por exemplo, A ou B+, e nesse ano ela não tem condições financeiras de consumir, ela vai procurar uma marca diferente do que ela conhece. Então, ela vai ali para o B-, para um C+. E aí se apresenta para ela novas empresas que trabalham naquela linha de produto.
Ô Douglas, eu tenho uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão de público de consumo do marketing digital. Porque a gente tem uma resistência das pessoas hoje, tanto de empresários, existe uma parte da população também, que desconfia, né? Que tem aquela ideia de que, pô, ir para o consumo agora, nesse momento, eu tenho pouco recurso, vou investir no quê? E tem gente que acha que marketing, publicidade é cereja de bolo, né? A gente vai ter que gastar com algo que não dá retorno. A eficiência tem sido um argumento bom para quem investe nesse marketing digital? Quer dizer, você pode mostrar para as pessoas, ó o resultado que a gente pode chegar a ter. Isso é maior do que as mídias tradicionais?
Tem suas diferenças. Em números que você pode apresentar como resultado, sim, porque é tudo rastreável, é a entrega. Claro que isso não exime a participação da empresa no processo, isso é algo muito importante. Muitos clientes, muitas empresas acreditam que eu contratei um profissional, ponto, meu problema acabou. Agora tudo vai acontecer de forma mágica. Mas isso é uma parte do processo, é o processo de olhar o cliente que está passando na rua, que tem interesse naquele produto e trazer ele até a porta da sua loja. Dali em diante, é com você. É o seu comercial, é o seu time de pós-vendas, é a sua retenção. Então, se todas as pontas, todos os entes não andarem juntos, essa cadeia vai se quebrar no meio e essa venda não vai concretizar. A gente vai ter um resultado para apresentar para esse cliente, mas ele muitas vezes não vai ver aquilo convertido em venda porque houve uma quebra no meio e ele não conseguiu finalizar. No entanto, se ele cuidar de todas as pontas, acompanhar todo o processo, ele com certeza vai ver um resultado muito maior. O que muda em relação ao tradicional é principalmente para pequenos negócios, né, para pequenas empresas. Para a grande empresa, ela precisa estar em todas as pontas.
Uhum.
Ela tem que fazer a participação no off, na TV, no rádio, em outros meios e trazer de lá e traz esse cliente para o digital até gerar uma conversão. Para o pequeno, ele não tem recursos para investir no tradicional. Então, ele já começa ali do digital numa proposta muito mais de compre de mim, tenho esse produto aqui. E aí a gente consegue entregar esses relatórios palpáveis para o cliente, onde ele consegue enxergar quem procurou por ele, onde procurou, quando interagiu com ele, se ligou, mandou um e-mail ou um WhatsApp, ele consegue rastrear tudo isso dentro da empresa dele. E aí a gente vai entender com o processo se ele está conseguindo dar andamento naquilo ou por qual motivo aquele cliente para quando chega até a empresa dele.
Agora tem um dado importante que qualquer cliente, né? Todo mundo fala que o cliente é rei, né? O cliente é o cara que você tem que agradar a ele, e ele não pode se sentir em nenhum momento contrariado ou em atrito quando ele vai procurar um produto no ambiente online, né? E esse cliente, a gente tem conhecido mais esse cliente, às vezes tem aquele impacto entre o que o empresário considera que é o cliente e não é, e como é que você pode, dentro do marketing digital, medir isso nesse momento que a gente está atravessando, para buscar o cliente certo? Porque às vezes a gente acaba oferecendo produto para o cara errado, né?
Sim, para o varejo, nós conseguimos fazer muito rastreamento de dados para entender o perfil próximo do cliente dele, o perfil de consumo daquelas pessoas, para qual ele quer vender. Então, desde dados socioeconômicos, comportamento, a gente olha para o que aquela pessoa consome para entender se aquele produto que eu estou oferecendo condiz com o perfil social dela. E muitas vezes os dados da própria empresa podem ser utilizados para isso, para encontrar o público ideal para ela.
Uhum.
Que é uma coisa que às vezes um empresário ele não usa e não sabe, mas quando ele possui ali um banco de dados dos clientes dele, isso tudo de forma criptografada, você consegue extrair informações desses dados sem saber quem é cada pessoa, mas informações genéricas que diz muito sobre aquele público que consome naquele estabelecimento,
uhum,
ou que compra daquela determinada loja. E você consegue procurar outras pessoas na mesma região que correspondam àquele perfil e aí ser mais assertivo. Claro que nada é 100% assertivo, há uma margem de falha, óbvio que há uma margem de falha, mas ela costuma entregar muito.
Ô, Douglas, sabe por que eu estou rindo? Eu estou achando engraçado que parece aquelas plataformas de amor, de arrumar namoro virtual, né? Você tem que arrumar um casal, casar duas pessoas que não se conhecem, é isso mais ou menos?
É mais ou menos isso, é o casamento entre produto e consumidor.
Uhum.
Porque as pessoas acabam criando uma relação com a marca com o passar do tempo, né? Hoje, uhum, as pessoas confiam muito mais em marcas do que em instituições, por exemplo.
Exato. Do governo. Aí que tem um dado interessante. Você tem toda essa busca pelo cliente e ao mesmo tempo atender aquele que é o empresário, aquele que quer oferecer seu produto. E você falou um pouco da questão do pequeno, né? Da pequena empresa, do varejo. E as pessoas têm que saber lidar com essas plataformas. Mas aí também vocês têm que produzir plataformas, têm que produzir produtos, vocês têm que produzir caminhos. Está fácil fazer isso? Quer dizer, hoje o teu setor, tecnologia da informação, tem problema sério de contratação de mão de obra. Você tem dificuldade enorme. Inclusive, você deu uma reportagem recentemente que você falou, olha, está difícil atender demandas sem gente qualificada para atender. O que falta nesse mundo do marketing digital para você poder gerar produtos eficientes para os seus parceiros?
Gilson, o brasileiro, ele tende a se adaptar à tecnologia muito rapidamente, mas, infelizmente, a educação do nosso país não acompanha. E você não consegue criar mão de obra. Na prática é isso. A gente está vendo aí esse caos no setor de tecnologia, que que não há mão de obra, os salários hiperinflacionaram aí nos últimos anos, vai continuar assim por um bom tempo, e isso faz encarecer toda a cadeia de produção. Assim como quando o dólar sobe, isso vai gerando um efeito dominó, o custo do setor de tecnologia também está gerando um efeito dominó, porque todos os setores dependem dele, e os salários vão subindo porque falta mão de obra, as pessoas vão migrando de uma empresa para outra, vai gerando esse efeito dominó. Mas veja, vamos pegar na nossa área, é que não existe faculdade que forma um profissional para nós, ele vem com uma base educacional. Os cursos técnicos ainda são muito fracos, então nós temos que criar a nossa instituição aqui dentro e dar treinamento para essas pessoas.
Mas tem uma coisa, Douglas, que é interessante aí, no teu caso, acho que mais do que talvez em alguns outros setores, por mais que eu acho que todo setor de TI tem um pouco disso, é que vocês estão cada vez mais mexendo com gente, né? Uhum. Antigamente você pensava que o cara de TI era um cara fechado na frente de um computador, que não via gente em momento algum, a não ser o colega que trabalhasse do lado, se ele desse uma olhadinha de vez em quando. Mas vocês não, vocês lidam com gente, vocês vão conhecer gente para oferecer produtos para gente, né? Esse perfil de profissional dificulta mais ainda, quer dizer, você criar um profissional, né, um jovem, vamos pensar aí, né, que vai trabalhar no setor de TI, que entenda muito desse ambiente que ele está produzindo plataformas, está produzindo mensagens, está produzindo mecanismos de atender pessoas, quer dizer, a TI deixou de ser um setor frio e precisa ser um setor mais quente quando se fala de relações humanas?
Deixou do ponto de vista quando há comunicação com o cliente, e aí a gente acaba tendo dois problemas nisso. A primeira coisa é que, quando você procura um perfil de uma pessoa um pouco mais madura, com mais bagagem, para lidar com as outras pessoas, lidar com os clientes que estão lá fora, qual é o grande problema, Gilson? Muitas vezes a pessoa não sabe o que ela está vendendo direito e o cliente não sabe o que está comprando.
Tá.
E aí o cliente que não sabe o que ele está comprando, quando ele não entende, ele ataca. Então ele ataca quem está vendendo, ou ataca quem está entregando aquele produto, por ele não conhecer muito bem o mecanismo.
Bom, quando você fala ataca, você quer dizer o quê?
Assim? Ele ataca no sentido de reclamar, de falar que não é bem feito, que não é aquilo que ele queria, que ele esperava muito mais com uma verba muito pequena, justamente porque ele não conhece o mecanismo, como funciona, o tempo que precisa, que aquilo precisa amadurecer. E o vendedor ou o atendente também não consegue passar isso de forma clara para o cliente. E aí o que eu dizia é, a pessoa mais madura, mais velha que eu digo, no nosso setor é 35 anos, ela consegue ter essa clareza em lidar com o cliente, ela consegue lidar melhor com as pessoas, no entanto ela tem uma dificuldade maior em aprender como funciona a tecnologia. A não ser que ela já venha de um histórico de tecnologia, mas quando você traz ela de outra área, ela tem muita dificuldade em aprender, então o tempo dela para começar a trabalhar é muito maior. Quando você pega um jovem, aí na casa aí dos 20 até os 25, que já nasceu com o celular na mão praticamente, ele tem muita facilidade em mexer com a plataforma, mas ele não consegue lidar com as pessoas. Então o cliente, se fala alguma coisa para ele chora, chora de chorar mesmo, assim. Ele acha que o cliente foi injusto com ele, porque ele não tem a maturidade ainda para lidar com esse tipo de situação. E nós acabamos tendo que fazer? Mesclar equipes mais jovens com pessoas um pouco mais velhas, para você conseguir criar um ambiente de equilíbrio, como um time de futebol, que você coloca a garotada com os experientes para um segurar o rojão ali na hora mais complicada. Então, é o único jeito de fazer. E a falta de mão de obra é um problema generalizado. E não é mão de obra própria. Gente capacitada para poder aprender. Que vem com uma boa base de educação, de matemática, português, história, para você conseguir ensinar para ele dali para frente. Mas nós chegamos, às vezes, ao ponto de quando a pessoa chega, a gente tem que estudar português com esse profissional que chega para trabalhar.
Agora, Douglas, eu vou fazer agora o fecho da nossa conversa com o seguinte. Você tem um empresário que quer vender seu produto, mas não sabe muito bem como vender ou para quem vender. Você tem um cliente que quer ter vou chamar aí, o que vocês usam muito no setor do marketing, uma jornada né, na busca dos seus produtos nas redes sociais, sem traumas e extremamente sedutora. Ele quer que seja feita a sua vontade, vamos dizer assim, né? E você tem no meio do caminho toda uma empresa, aqui no caso, né, do setor que você trabalha, que tem que criar esse canal entre esses dois elementos, né? Um canal inteligente o suficiente para gerar satisfação dos dois lados, né? Como a gente brincou aí, como se fosse uma plataforma de namoro, nem sempre os dois lados se conhecem muito bem, né? A gente está caminhando para isso no futuro? A gente está vivenciando cada vez mais essa profissionalização dessa relação? Ou a gente ainda vai demorar muito para entender qual é o ambiente de consumo que a gente tem e o que, que nós estamos produzindo para ser consumido, e as formas como a gente oferece os produtos do mercado ainda está muito longe de ser algo eficiente?
Gilson, hoje é mais eficiente do que ontem e amanhã será mais eficiente do que hoje. Porém, agora nós vamos começar a passar por um período que vai haver uma redução drástica na mensuração de dados, principalmente no que tange as pequenas empresas.
Por quê?
Porque com a nova lei de cookies, por exemplo, de rastreamento de dados, as empresas, no caso, as plataformas de tecnologia vão deixar de medir dados que elas mediam antes. Nós já tivemos um impacto muito grande com a atualização do iPhone, né? Quando a Apple mudou o sistema dela e proibiu, a não ser que o cliente dela concordasse em entregar aqueles dados, não entrega mais para a plataforma de tecnologia a confirmação da compra. Então você mensura até um ponto X, daquele ponto em diante você não consegue mais pegar dados. Privacidade do usuário, ok? Então você já perdeu um pouco de dados. E nós, em conversa com o Google, já sabemos que nos próximos meses vai haver novas mudanças para adaptar essas novas leis e a gente vai ter uma redução na forma de se mensurar dados e no que consegue extrair de dados no final, mesmo que seja criptografado. Então
a gente vai conhecer menos o cliente, é isso?
Exato. Em um primeiro momento, até que o mercado se adapte e crie algo novo para que ele possa medir. Ele vai criar. Tem gente trabalhando no mundo inteiro para entender isso. Claro que para os gigantes do varejo que investem lá 3, 4 dígitos ao mês, eles têm outras formas alternativas de fazer que a gente conhece, que extrai pequenos dados, cruzam com outras plataformas maiores. Então, um investimento em BI muito grande. Eles conseguem diminuir esse impacto. Para o pequeno empresário que trabalha somente direto na plataforma, principalmente Instagram, Google, esses produtos mais populares, ele vai ver essa diminuição, o que vai dificultar ainda mais para aquele que quer fazer sozinho. Porque quem ainda carrega uma experiência de como trabalhar, que já passou por vários setores, ele ainda consegue ver e entender o caminho que aquilo segue com base na experiência dele. Agora, quem fazia sozinho vai ter mais dificuldade ainda com essas mudanças.
Ou seja, quem tiver informação e dados vai ter o tesouro na mão, né?
Vai.
Douglas, obrigado por essa conversa.
Obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes da CBN.
Conversei com o Douglas, jornalista, pós-graduado em marketing digital, empresário no setor de marketing digital há mais de 10 anos. Falamos um pouco sobre o mercado do marketing digital. Cresce, melhora todos os anos, mas aí os dados, as informações pessoais, claro, a proteção de dados pessoais é importante. Mas, de certa forma, vamos conhecendo, temos informações cada vez mais restritas em relação a quem a gente quer atingir. E as estratégias têm que mudar, né? Se fecha a porta, tem que entrar pela janela.